Boa noite.
Boa noite.
Ah, então vai. Tá.
Aí, vai de novo. Pronto.
Boa noite. Hoje, 7 de junho de 2022, às 20 horas e 13 minutos, realizaremos a 9ª sessão ordinária do ano. Peço ao primeiro secretário para que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves. Laiane Honório Frezarim.
Presente.
Marco Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima. Presente. Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Charme Kimoto Frederico.
Presente.
Constatada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão. Com a costumeira invocação, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Peço ao nobre vereador Carlos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. A excelência do amor fraterno. Kátia dos degrau de Davi. Quão bom ou quão suave o que os irmãos vivam em a união. E como o óleo previsto sobre a cabeça que desça sobre a barba de Abraão. E que desça o óleo das suas vestes, como orvalho do Hermos que desça sobre os nobres de Simão, porque ele, o Senhor, ordenar a bênção e a vida para sempre. Amém?
Agora vamos ouvir e cantar o hino do nosso município.
Sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, progresso aumentar e de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história, que alegria é morrer granadense. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira,
De acordo com a resolução número 2 de 2020, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de justificação da falta do vereador Celso Antônio Gonçalves, na nona sessão ordinária.
Requerimento da justificativa de falta. Eu, Celso Antônio Gonçalves, vereador, com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o artigo 7 e 8 da resolução 2 de 2020 e de 27 do 4 de 2020, venho requerer a justificativa da minha falta na nona sessão ordinária, realizada no dia 7 de junho de 2022, devidamente comprovada por atestado médico COVID-19. Sem mais para o momento, aguardo a aprovação do meu requerimento e abono da minha falta. Anteciosamente, Celso Antônio Gonçalves, vereador.
Coloco o requerimento de justificação da falta do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Falta justificada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária de 2022, realizada no dia 17 de maio do ano de 2022.
Ata da 7ª sessão ordinária realizada. Ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 16 de maio do ano de 2022. Presidente, Laiane Honório Frezarim. Vice-presidente, Sebastião Fernandes. Primeiro secretário, Paulo Roberto Salles de Lima. Segundo secretário, Carlos Pereira Rodrigues. Terceira secretária, Aparecida Cândida Gonçalves. Vereadores presentes, Aparecida Cândida Gonçalves Cano. Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Frezarim, Marco Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes, Charm Kimoto Frederico. Aos 17 do dia...
A palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Carlos.
Por motivo de ordem, eu peço que seja dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Comunica aos senhores vereadores que o pequeno expediente encontra-se à disposição. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço ao vereador Tchermak para que faça a leitura do projeto de lei número 13 de 2022 do Executivo.
Projeto de lei número 13 de 2022 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Doutora Tânia Liana Toledo de Yugar, prefeita do município de Nova Granada, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta lei, as diretrizes orçamentárias do município de Nova Granada, relativas ao exercício financeiro de 2023, compreendendo, inciso 1, as orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal, inciso 2, as prioridades e metas da administração pública municipal, inciso 3, as alterações na legislação tributária municipal, inciso 4, as disposições relativas à despesa com o pessoal, inciso 5, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 6º, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1 das Diretrizes Gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo e seus fundos da administração direta, observando-se os seguintes objetivos principais. Inciso 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Inciso 2. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Inciso 3. Promover o desenvolvimento econômico do município. Inciso 4. Reestruturar os serviços administrativos. Inciso 5. Buscar maior eficiência arrecadatória. Inciso 6. Prestar assistência à criança e ao adolescente. Inciso 7. Melhorar a infraestrutura urbana. Inciso 8º. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal, inciso 2, o orçamento de investimento, inciso 3, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15º da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste Poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sobre a forma de atividade, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Inciso 2. Com finalidade idêntica a outras da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. Inciso 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Inciso 4º. Na estimativa da receita, será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. Inciso 5º. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2022. Inciso 6º. Novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais, ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo, bem como as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal ou órgão equivalente suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2022. Artigo 6º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente a 5% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. Artigo 8º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1, da Lei nº 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 20% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que atuem nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura, dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculada com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo à beneficiária as seguintes condições. Alínea A, finalidade não lucrativa. Alínea B, atendimento direto e gratuito ao público. Alínea C, certificação junto ao respectivo conselho municipal ou estadual. Alínea D, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita. Alínea E, compromisso de franquear na internet demonstrativo anual de uso de recurso municipal repassado. Alínea F, prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 10º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, inciso 1, caso se refiram a ações de competência comum do Estado ou da União, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Inciso 2, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 11º. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específica categoria programática sobre a denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 12º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Inciso 1. Novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. Inciso 2. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa. Inciso 3º. Obras cujo custo global supere a mediana de suas correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Inciso 4º. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. Inciso 5º. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Inciso 6º. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Inciso 7º. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. Inciso 8º. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 13º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas com metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 14º. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais, Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, tendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato de mesa e por decreto. Artigo 4º. Excluem-se da limitação que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Artigo 15º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2023 seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as leis de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16º. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevante a despesa cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 8.666, de 1993. Artigo 17º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia da receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 18º. As prioridades e metas para 2023 são as especificadas no anexo que integra esta lei, as quais terão procedência na Lei Orçamentária de 2023. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas e despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei Complementar número 101, de 2000. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações da legislação tributária, especialmente sobre, inciso 1, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inciso 2, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal, inciso 3, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados, inciso 4, atualização da planta genérica de valores, ajustando-a à realidade do mercado imobiliário, inciso 5, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal, arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 20º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído, inciso 1, concessão de vantagens, bem como o aumento ou reajuste da remuneração, inciso 2, criação, ocupação e extinção de cargos, empregos e funções, inciso 3, criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários, inciso 4, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com pessoal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 21º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 13º desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29º da Constituição. Parágrafo 1º. Caso a lei orçamentária tenha contemplado dotações superiores àquele limite constitucional, aplicar-se-á a necessidade de limitação de empenho da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo em até 60 dias do início da execução orçamentária. Artigo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 aplicado sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22º. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 23º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: inciso 1, execução de obras; inciso 2, frota de veículos; inciso 3, coleta e disposição do lixo domiciliar. Artigo 24º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja desenvolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total das despesas orçadas. Artigo 25º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Nova Granada, 29 de abril de 2022. Doutora Tânia Eliana Toledo Ugar, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei, que ora encaminhamos a Vossa Excelência, dispõe sobre as diretrizes que serão observadas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023. Nela, procuramos observar todos os aspectos e fatos que influenciam na execução orçamentária do município de Nova Granada. Por ser um projeto de relevante interesse para o município, esperamos sua aprovação na forma apresentada, requerendo sua tramitação em regime de urgência. Sendo o que me oferecia, reiteramos ao senhor presidente e aos nobres vereadores nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutora Tânia Eliana Toledo Iuga, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 13 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Relator: Marcos Antônio Panich. 1 e 2, inciso 1 e 2, relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta juntamente com o parecer do assessor jurídico desta Casa de Leis, considerando também os debates da audiência pública e as explanações do contador do Poder Executivo Municipal, e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Inciso 3, é o parecer. Sala das Sessões, 7 de junho de 2022, Marcos Antônio Panich, relator, Carlos Pereira Rodrigues, presidente, e Paulo Roberto Salles de Lima, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 16 de 2022 do Executivo.
Projeto de Lei número 16 de 2022 dispõe sobre a criação de cargos no quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Granada, alterando a Lei nº 21 de 2014 e a Lei nº 1 de 2022, anexo 3º e anexo 4º. Doutora Tânia Liana Toledo Yugar, Prefeita Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam criados dois cargos de provimento efetivo de professor de educação infantil com a carga horária de 30 horas semanais e vencimentos de acordo com a referência 34. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação próprias constantes do orçamento vigente, que poderão ser suplementadas, se é necessário, nos termos da lei. Artigo 3º. Nesta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nova Granada, dia 24 de maio de 2022. Doutora Tânia Liana Toledo Yugar, prefeita. Mensagem do projeto de lei 16 de 2022. Mesma senhora, presidente, nobres edis. O presente projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa Casa Câmara de Vereadores de Nova Granada, São Paulo, tem por objetivo criação dos dois cargos efetivos de professor de educação infantil. Considerando o êxodo que acontece com o nosso país, as cidades do interior, como Nova Granada, acaba tendo aumento populacional e, com isso, o aumento de crianças no município. Atualmente, a diretora do Departamento de Educação necessita de diversos cargos de professor. No entanto, com urgência, necessita de pelo menos mais dois professores na educação infantil, haja visto desdobramentos de salas numerosas. Tratar-se de grande interesse público, aguardamos aos nobres edis desta augusta Casa de Leis manifestar-se no sentido de aprovação do presente projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protesto de mais relevância, estimas destinadas considerações. Nova Granada, dia 24 de maio de 2022, doutora Tânia Liana Toledo Yugar, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 16 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Granada, São Paulo, alterando a Lei número 21 de 2014 pela Lei 1 de 2022, anexo 3º e anexo 4º. Relator, Charme Kimoto Frederico, primeiro e segundo relatório do voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento à aprovação em plenário. 3º. É o parecer. Sala das Comissões, dia 6 de junho de 2022. Charme Kimoto Frederico, relator. Roseli Esteves Serrano, membro, e Celso Antônio Gonçalves, presidente.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço à terceira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 19 de 2022 do Executivo.
Projeto de lei número 19 de 2022. Altera a lei número 2 de 2017, de 11 de 1 de 2017, que autoriza a celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada. Doutora Tânia Liana Toledo Yugar, prefeita municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 2 de 2017, de 11 de 1 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para pagamento das despesas com contratação de médicos e as demais profissionais de saúde para urgência e emergência, bem como medicamentos e materiais hospitalares a serem utilizados na unidade de pronto atendimento e importância de até R$ 400 mil. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotações próprias constantes do orçamento vigente, que poderão ser suplementadas, se necessário, nos termos da lei. Artigo 3º. A lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Granada, São Paulo, 31 de maio de 2022. Doutora Tânia Eliana Toledo Hilger, Prefeita Municipal. Mensagem ao projeto de lei 19 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres edis, o presente projeto de lei, que ora submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores de Nova Granada, São Paulo, tem por objetivo a autorização de concessão de subvenção à entidade assistencial denominada Casa dos Idosos de Nova Granada. A lei atual em vigor concede o repasse de R$ 350 mil. Reais. No entanto, a entidade apresentou um ofício informando a necessidade de aumento. Diante disso, o presente projeto... altera da Lei nº 2 de 2017, revoga a Lei 146 de 2020 e concede o valor acima relatado para conceder o valor de R$ 400 mil, visando melhoras à equipe e melhor atendimento ao munícipe. Destarta-te por tratar-se de grande interesse social, aguardamos que os nobres edis dessa augusta Casa de Leis manifestem-se ao sentido de aprovação do presente projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protestos de mais elevadas estimas e distinta consideração. Nova Granada, 31 de maio de 2022, doutora Tânia Eliana Toledo Hilger, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 19 de 2022 do Executivo, que altera a Lei nº 2 de 2017, de 2 de 1 de 2017, que autoriza a celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada. Relator e voto do relator. Chairman Kimoto Federico. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. É o parecer da Sala das Comissões, de 6 de junho de 2022. Chairman Knott Federico, relator. Celso Antônio Gonçalves, presidente. Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 8 de 2022 do Legislativo.
Projeto de lei número 8 de 2022, dia 23 de 5 de 2022. Autoriza, nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 65 de 2002, a alienação do estabelecimento industrial de Antônio Faria Filho a KTX Assessoria de Consultoria Empresarial Eireli. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, sabe fazer que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal número 65 de 2002, alienação por venda e compra para os mesmos fins colimados nesta lei, do imóvel urbano da matrícula 8.696, de Antônio Faria Filho, CPF número 526.891.408/10, localizado na Avenida Moacir Portugal Linhares, número 145, constituído pelo lote de terreno sob número 2 da quadra B do loteamento denominado Distrito Industrial de Nova Granada, São Paulo, com a área superficial total de 608,16 metros quadrados, onde foi edificado um prédio comercial com área de 350,19 metros quadrados, a KTX Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli, CNPJ número 25.138.709/1000 contra 89 matriz. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, dia 23 de maio de 2022. Laiane Honório Frazarim, presidente. Paulo Roberto Salles de Lima, primeiro secretário. Sebastião Fernandes, vice-presidente. Carlos Pereira Rodrigues, segundo secretário. E Aparecida Cândida Gonçalves, terceiro secretário. Justificativa. Ilustríssimos senhores e senhoras vereadoras e vereadores, pretende o presente projeto de lei que apresentamos a honrosa apreciação desta casa, fornecer a atualização legislativa necessária para alienação do imóvel que especifica conforme disposto no artigo 8 da Lei Municipal número 65 de 2002, de 1º de junho de 2002, de Antônio Faria Filho, para KTX Assessoria Consultoria Empresarial Eireli. Tal alienação é autorizada, pois o interessado, senhor João Luiz Barquim Bianchi, da empresa KTX Assessoria Consultoria Empresarial Eireli, apresentou a documentação necessária, sobretudo o Cadastro Nacional da Empresa Jurídica Ativo, comprovando ter condições de observar a destinação e a manutenção do local de atividade compatível com a criação do Distrito Industrial, ou seja, a de pessoa jurídica. Destacamos também que o tempo transcorrido e os requisitos necessários foram cumpridos, de acordo com a legislação vigente. Sem mais para o momento, esperamos dos senhores vereadores e senhoras vereadoras a manifestação favorável ao presente projeto de lei, a fim de garantir o nosso distrito industrial continue operando e gerando empregos para o nosso município. Sala das Sessões, dia 23 de maio de 2022, Laiane Honório Frazarim, Paulo Roberto Salles de Lima, Sebastião Fernandes, Carlos Pereira Rodrigues e Aparecida Cândida Gonçalves. Parecer das Comissões de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 8 de 2022 do Executivo, que reautoriza, nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 65 de 2002, alienação do estabelecimento industrial de Antônio Faria Filho à KTX Assessoria Consultoria Empresarial Eireli. Relator Tchermic Moto Federico, 1 e 2. Relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro. Ao parecer, sala das sessões, dia 6 de junho de 2022, Tchermic Moto Federico, relator, Celso Antônio Gonçalves, presidente, e Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 9 de 2022 do Legislativo.
Projeto de lei número 9 de 2022, dia 23 de 5 de 2022, autoriza nos termos do artigo 8 da lei municipal número 65 de 2002, a alienação do estabelecimento industrial de Natani Gian Júlio Charabedini e Cia Limitada, a Brink Administração de Imóveis Próprios Eireles. A mesa diretória da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 65/2002, a alienação por venda e compra para os mesmos fins colimados nesta lei. Do imóvel urbano na matrícula 12.269 de Natani Jean Júlio Charabedini e Cia LTDA. CNPJ 12.667.104.033, localizado na rua Abadale José Zuri, número 160, construído pelo lote do terreno sobre o número 1 da quadra C do loteamento denominado Distrito Industrial 1 de Nova Granada, São Paulo, com a área superficial total de 2.954,64 metros quadrados, onde foi edificado um barracão industrial no terreno na área de 623 metros quadrados e 20 centímetros. A Brink Administrações e Imóveis Próprios Eireli, CNPJ número 13.363.045.472, matriz, artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Sala da sessão, dia 23 de maio de 2022, Laiane Honório Pesarim, Sebastião Fernandes, Paulo Roberto Salles Lima, Carlos Pereira Rodrigues, Aparecida Cândida Gonçalves. Justificativa. Ilustríssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presente projeto de lei que apresentamos à honrosa apreciação desta casa fornece autorização legislativa necessária para alienação do imóvel que específica, conforme disposto no artigo 8 da Lei Municipal número 65/2002, de 1º de junho de 2002, de Natani Jean Júlio Charabedini e CLTDA, para Brinks Administração de Imóveis Próprios Eireli. Tal alienação é autorizada, pois o interessado da sociedade empresária Brink Administração de Imóveis Próprios Eireli apresentou a documentação necessária, sobretudo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ativo, comprovando ter condições de observar a destinação e a manutenção do local de atividade compatível com a doa criação do Distrito Industrial, ou seja, de pessoa jurídica. Destacamos também que o tempo transcorrido e requisitos necessários foram cumpridos de acordo com a legislação vigente e conforme informou a Procuradoria-Geral do município ao oficiar o pedido de autorização legislativa. Sem mais para o momento, esperamos dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras a manifestação favorável do presente projeto de lei, a fim de garantir que o nosso distrito industrial continue operando e gerando empregos para o nosso município. Sala das sessões, dia 23 de maio de 2022, Laiane Honório Pesarim, presidente, Sebastião Fernandes Vice, Paulo Roberto Salles Lima, Carlos Pereira Rodrigues e Aparecida Cândida Gonçalves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 9/2022 do Executivo, que autoriza, nos termos do artigo 8 da Lei Municipal nº 65 de 2002, a alienação do estabelecimento industrial de Natane, Jean Júlio, Charabedini, Essia Limitada, a Brinks Administração de Imóveis Próprios Eireli. Relator, Charme Kimoto Frederico, primeiro e segundo parágrafo. Relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro. É o parecer, sala das sessões, dia 6 de junho de 2022. Charme Kimoto Frederico, relator. Celso Antônio Gonçalves, presidente. E Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 10 de 2022 do Executivo.
Projeto de lei número 10 de 2022, dia 27 de 5 de 2022. Autoriza, nos termos do artigo 8 da lei municipal número 65 de 2002, a alienação do estabelecimento industrial de Dimas Tiago Alves de Souza, a Severino Castro Azevedo Limitado. A mesa diretória da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizada, nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 65 de 2002, alienação por venda e compra para os mesmos fins colimados nesta lei, do imóvel urbano na matrícula 11.734 de Dimas Tiago Alves de Souza, CPF número 337.065.008/84, localizado na rua projetada de número 140, constituído pelo lote de terreno sobre o número 3 da quadra C do loteamento denominado Distrito Industrial 2, de Nova Granada, com a área superficial total de 982,31 metros, onde foi edificado um prédio comercial com área de 194,77 metros quadrados, a Severino Castro Azevedo, LTDA, CNPJ, 38.098.289.000/04, matriz. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Em especial, número da Lei Municipal 14/2002. Sala das Sessões, dia 27 de maio de 2002. Laiano Presarim, presidente. Sebastião Fernandes, vice-presidente. Paulo Roberto Sazer Lima, primeiro secretário. Carlos Pereira Rodrigues, segundo secretário. Aparecida Cândida Gonçalves, terceiro secretário. Justificativa. Ilustríssimos senhores e senhoras vereadoras, pretende presente projeto de lei que apresenta a honrosa apreciação desta casa fornecer autorização legislativa necessária para alienação do imóvel que específico, conforme disposição no artigo número 8, da Lei Municipal número 65 de 2002, de 1 de julho, de 2002, de Dimas Tiago Alves de Souza para Severino Castro das Azevedo do Emílio. Tal alienação já foi autorizada recentemente por essa Casa de Leis, verificando que o interessado, o senhor Severino Castro Azevedo do Emílio, apresentou a documentação necessária, sobretudo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Ativo, comprovando ter condições e observar a destinação e a manutenção do local de atividade compatível com da criação do distrito industrial, ou seja, de pessoa jurídica. No entanto, a empresa, por exigência do cartorária, passa a constituir no tipo jurídico de sociedade empresarial limitada, deixando de ser sociedade unipessoal limitada. mas conhecimento como ME. Sendo assim, reformulando a lei para que eu atenda às exigências do cartório responsável, destacamos também que o tempo transcorrido e os requisitos necessários foram cumpridos de acordo com a legislação vigente. Sem mais para o momento, apresentamos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras a manifestação favorável ao presente projeto de lei, a fim de garantir que o nosso direito distrito industrial continuasse operando e gerando empregos para o nosso município. Sala das sessões, dia 27 de maio de 2022. Laiane Leonardo Pesarim, presidente. Sebastião Fernandes, vice-presidente. Paulo Roberto, Estado de Lima, primeiro secretário. Carlos Pereira Rodrigues, segundo secretário. E Aparecida Cândido Gonçalves, terceiro secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 10 de 2022 do Executivo, que autoriza nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 65 de 2002. Alienação do estabelecimento industrial de Dimas Thiago Alves de Souza a Severino Castro Azevedo LTDA, limitado. Relator Charme Comoto Federico, segundo. Relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento à aprovação em plenário. Terceiro. Ao parecer, sala das comissões, dia 6 de junho de 2022, Carmen Timóteo Federico, relator, Celso Antônio Gonçalves, presidente, e Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço à terceira secretária para que faça a leitura do requerimento número 105 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 105 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvindo o plenário desta Casa, seja solicitada a chefe do Executivo Municipal que preste informações sobre o pagamento do auxílio conferido aos profissionais da cultura por meio da Lei Aldir Blanc. Lei Federal número 14.017, de 26 de 6 de 2020, em nossa cidade. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Em planilha retirada do site da Cultura do Governo Federal, consta que o município de Nova Granada recebeu um montante de R$ 171.669,00 para o pagamento do auxílio aos profissionais da cultura autorizado pela Lei Aldir Blanc, tendo sido procurada por trabalhadores do setor da cultura que relataram não ter recebido o benefício e considerando ser função do vereador a fiscalização das ações do Executivo Municipal e representar os cidadãos para fazer valer o interesse público. Firmo esse pedido, a fim de esclarecer se já foram pagos os referidos benefícios. Certo do entendimento, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 81 de 2022, de autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 81 de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova tapa-buracos no balanço da rua Francisco Manhoso, próximo ao número 20, no Jardim Bandeirantes. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. Recentemente, fui procurado por moradores da via acima citada, relatando a necessidade com urgência de tapa-buracos nesse balanço, pois há buracos enormes empoçando água no local. Esses munícipes estão bastante preocupados, pois esses buracos estão aumentando e podem provocar acidentes graves, colocando em risco a integridade física dos transeuntes e motoristas desavisados. Desde já, agradeço a atenção da senhora prefeita municipal.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 82 de 2022, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 82 de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova um levantamento em toda a cidade dos pontos mais críticos para recap e tapa-buracos, criando um cronograma que visa garantir melhor condições de trafegabilidade em nossas ruas e avenidas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2022, Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. Constantemente recebemos reivindicações de munícipes que solicitam tapa-buracos ou recapeamento asfáltico das vias de suas residências. Sabemos que há muitos pontos críticos em nossa cidade, merecendo com urgência a atenção da administração municipal. A fim de ficar claro, os pontos que serão executados os serviços de recapeamento ou de tapa-buracos, e visando atender toda a cidade, melhorando as condições de trafegabilidade. Indicamos a elaboração de um cronograma com previsão das obras pelo setor competente. Tal cronograma deve mapear todas as ruas e avenidas e deixar claro para a população quais foram os pontos avaliados como os mais críticos e que serão atendidos primeiro. Certo do entendimento da senhora prefeita municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 83 de 2022, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Indicação número 83 de 2022. Os vereadores que a essa subscrevem, nos termos regimentais vigentes, indicam à chefe do Executivo Municipal que estude implantar consultórios odontológicos nos postos de saúde dos distritos. Sala das Sessões, 3 de junho de 2022, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Recentemente, em visita aos distritos de nossa cidade, recebemos algumas reivindicações dos seus moradores. Entre elas, está a necessidade de atendimento odontológico nos postos de saúde dos distritos. Muitos relatam que os moradores distritais ficam sem atendimento odontológico, uma vez que os dentistas atendem apenas aqui na sede da saúde, ficando difícil de comparecerem por questões de horário e deslocamento. Assim sendo, pedimos a atenção do Executivo Municipal para a questão. Desde já, antecipamos os nossos agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 84 de 2022, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Indicação número 84 de 2022. Os vereadores que a essa subscrevem, nos termos regimentais vigentes, indicam à chefe do Executivo Municipal a necessidade de realizar operação tapa-buracos nos distritos de Onda Branca, principalmente na Rua Minas Gerais. Sala das Sessões, 3 de junho de 2022, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. As ruas dos distritos encontram-se em péssimas condições de tráfego, devido à grande quantidade de buracos, o que vem ocasionando vários transtornos, tanto para os moradores como para os motoristas que transitam com seus veículos pelo local. Muitos moradores reivindicam essa melhoria, sobretudo na Rua Minas Gerais, pois, segundo relatam, existe poços juntando água e dando mau cheiro em suas residências. Diante do exposto, esperamos contar com o entendimento do nosso pedido. Desde já, agradeço a atenção dispensada.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 85, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Indicação número 85 de 2022, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova melhorias nas vias. A. Cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida 9 de Julho. B. Rua Antônio Nicolau da Silva. C. Rua Antônio Navarro Couto, entre as ruas João Soares da Costa e Sérgio Gomes de Castro. Sala das Sessões, dia 3 de junho de 2022. Paulo Roberto Sazzi Lima, vereador. Sebastião Fernandes, vereador. Justificativo. Os pontos das vias acima citadas encontram-se praticamente intransitáveis. O tráfego de veículos nestes locais estão colocando em risco não só os motoristas, mas como também os transeuntes, pois ao se desviarem dos buracos, o motorista coloca em risco a segurança dos pedestres. Sendo assim, pedimos que sejam incluídos aos pontos acima citados no cronograma de recapeamento asfáltico do município, contando com a compreensão do chefe do Executivo Municipal. Em nome dos moradores destes locais, antecipo os nossos agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 86 de 2022, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Indicação número 86 de 2022, aos vereadores que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de colocar iluminação pública na praça recém-construída pela Sabesp, na marginal Avenida Moacir Portugal Linhares. Sala das Sessões, dia 3 de junho de 2022, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Recentemente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, construiu uma pequena praça na área onde existe um posto de captação de água na marginal da Avenida Moacir Portugal Linhares, no bairro Granada 1. O local ficou agradável e atraiu familiares e crianças que usam o espaço para a hora de lazer. Recente visita ao local, no período noturno, podemos constatar que crianças brincando no escuro, pois a iluminação da praça é insuficiente. Pedimos que a administração municipal estude iluminar o local para que o mesmo seja melhor aproveitado pela comunidade. Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 87, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
A vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes retira ao chefe do Executivo Municipal a indicação número 127 de 2021, que indica seja feita uma reforma geral na Praça do Cemitério. Sala das Sessões, dia 3... do Centenário. Nossa. Sala das Sessões, 3 de junho de 2022. Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Marco dos 100 anos de fundação de nossa cidade, a Praça do Centenário se tornou ponto de lazer e comércio, merecendo mais atenção por parte da administração municipal. O local idealizado sobre, ao invés de sustentabilidade, tema que apautou as comemorações do centenário, necessita de reforma, pois seu calçamento, todo em piso intertravado, está com bastante falhas, sendo necessária sua reposição. Faz-se necessária também a promoção de melhorias de iluminação, reparos na academia instalada na praça, bem como no coreto que está no centro da área. Certo da atenção dispensada por esta, estima senhora prefeita municipal, para o pedido, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 88 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 88 de 2022, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, retira ao chefe do Executivo Municipal a indicação número 117.
Tá certo.
117/2021, que indica a necessidade de promover uma reforma geral no Clube do Distrito do Mangaratu. Sala das sessões, dia 3 de junho de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Trata-se de um pedido feito há um ano nessa Casa de Leis. É notória a necessidade de uma reforma geral no clube do Distrito de Mangaratu, que está em situação precária, apresentando infiltrações, rachaduras, desgastadas, com ação do tempo. Fotos como anexo. Constantemente, como representante do povo, sou abordada por moradores que cobram tal ação. Contando com a atenção da administração municipal para o pedido, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 89 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 89 de 2022. A vereadora que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes indica a chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade da realização de recapeamento ou operação de tapa-buracos nas vias. A. Cruzamento da rua Euclides da Cunha com a Avenida Brasil, próximo ao número 450. B. Rua Antônio Moro Fulone. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Recentemente, fui procurado por moradores dessas localidades relatando a precariedade do asfalto, necessitando de atenção por parte da administração municipal. No cruzamento da rua Euclides da Cunha com a Avenida Brasil, recentemente houve um acidente. Na rua Antônio Moro Fulone, recentemente tamparam alguns buracos, no entanto, outros foram deixados para trás, gerando insatisfação a alguns moradores da via. Esses munícipes estão bastante preocupados, pois esses buracos podem provocar acidentes graves, colocando em risco a integridade física dos transeuntes e motoristas desavisados. Desde já, agradeço a atenção da senhora prefeita municipal.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 90 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 90 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que implante na educação infantil um programa de prevenção e tratamento odontológico. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Recentemente, fui procurada por pais de alunos que relatam as dificuldades que enfrentam para conseguirem uma consulta odontológica para as crianças. Diante disso, indicamos seja estudada a implantação de um programa de prevenção e tratamento odontológico na rede municipal de educação infantil, a fim de garantir para as nossas crianças o direito à saúde bucal, estabelecer hábitos saudáveis e higiene bucal, ainda na infância, pode prevenir diversas doenças. Isso porque, uma vez que a criança entende a importância dos cuidados com os dentes, ela realizará as rotinas de higienização com mais facilidade, evitando assim as cáries, inflamações e demais problemas bucais. Contando com o entendimento da administração municipal e esperando uma resposta positiva, antecipamos os nossos agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 91 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 91 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude pelo setor da educação promover cursos e palestras para os professores sobre o transtorno do aspecto autista. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. O transtorno do espectro do autista, TEA, é um transtorno relacionado ao desenvolvimento neurológico. Sua caracterização é feita pelos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, que compreendem dificuldade em se comunicar, dificuldade de interação social e por interesses ou movimentos repetitivos realizados pela pessoa. Recentemente, foi sancionada em nossa cidade a Lei Municipal número 16 de 2022, que institui o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, no calendário oficial das datas de eventos do município de Nova Granada, São Paulo, que tem como objetivo estimular o debate sobre o tema, sobretudo na área da educação. Em nossas escolas, estamos recebendo muitas crianças diagnosticadas com esse transtorno, sendo necessário mais conhecimento para os professores sobre o assunto, a fim de melhor entender essas crianças. Sendo assim, solicitamos ao setor da educação que promova ações voltadas ao entendimento do TEA, transtorno do espectro do autista. Certa da compreensão deste pedido, antecipo desde já meus sinceros agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da moção de parabenização número 11 de 2022, de autoria da vereadora Laiane Honório Fresarim.
Moção de parabenização número 11 de 2022. Apresento na forma regimental, após ouvindo o plenário desta casa, a moção de parabenização pelo aniversário de 100 anos do Grande Oriente, São Paulo, Costa. Sala das sessões, 3 de junho de 2022, Laiane Honório Fresarim, vereadora. Justificativa. Toda instituição tem um histórico que vai desde sua idealização até sua concretização. A criação desta potência, qual seja GOSP, Grande Oriente São Paulo, sempre foi pautada na premissa de uma organização autônoma e soberana, cuja herança ter sido honrada durante 100 anos de atividades, tendo presença marcante na história com suas lojas maçônicas, jurisdicionadas, participando de diversos momentos históricos marcantes. O Grande Oriente de São Paulo foi fundada oficialmente em 21 de junho de 1921, por um respeitável maçom, José Adriano Marrei Júnior, o qual também marcou presença na história do nosso Estado como político e advogado. A maçonaria tem por tradição milenar seu funcionamento nas chamadas lojas maçônicas, unidades como personificação jurídica, onde os maçons se reúnem para estudos fisiológicos e apoio a incentivos em prol da sociedade. Caso a loja maçônica é livre para se associar ou se filiar a uma entidade de abrangência maçônica, estadual ou federal, chamadas de potências, e no caso, o Grande Oriente de São Paulo, GOSP, é a única entidade associativa maçônica centenária fundada no estado de São Paulo. Suas lojas jurisdicionadas participaram de diversos acontecimentos, tendo em alguns deles assumido o papel de protagonismo como Revolução Constitucional de 1932, sempre no intuito de defender as ideias democráticas e constitucionais. Inúmeras foram as ações nestes anos empreendidas, fomentadas com caráter moderno, destacando-se também por sua preocupação constante com o trabalho social, democrático e de direito da sociedade paulista. Atualmente, a GOSP conta com centenas de lojas em todo o estado, mais de 140 diferentes tecnologias sociais e dezenas de milhares de irmãos trabalhando em prol da transformação para o bem social. Tendo completado o seu centenário em 29 de julho de 2021, o Grande Oriente de São Paulo, os seus membros sentem-se apenas o começo, pois está organizando, essa organização continuará a difundir os valores do verdadeira fraternidade e da ordem através das gerações dos próximos séculos e dos pilares de liberdade, igualdade e fraternidade. Por tais valores e por esta marcante história, não podemos deixar de registrar nesta Casa Legislativa tão significativa data de comemoração de 100 anos da GOSP, bem como congratular nesta moção todos os demais membros desta nobre instituição, no qual desejamos com brilhantismo e esforço desde sempre empreendido. Continue a realizar grandes feitos com tão distintos valores. Que conste na ata dos trabalhos desta noite, nossa parabenização e ciência desta liberação seja encaminhada ao sereníssimo grão, mestre do GOSP, Grande Oriente de São Paulo, senhor Benedito Marques Belouque, filho, e ao grão mestre adjunto, senhor Renato José Garcia de Almeida.
Será encaminhada a ordem do dia. Requerimento de pesar, número 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 de 2022, de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Requerimento número 101 de 2022, aos vereadores que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, requerem a vossa excelência dispensada aos demais formalidades regimentais que seja prestada homenagem póstuma em um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anéis dessa Casa de Lei os votos profundos de pesar pelo passamento do saudoso senhor José Aparecido Ferreira de Lima, pelo passamento da saudosa senhora Judite Antônia da Silva, pelo passamento da saudosa senhora Olinda Alves dos Santos, pelo passamento do saudoso senhor Antônio Fernandes, pelo passamento do senhor Jair Miguel da Silva, pelo passamento do saudoso senhor Pedro Toishimi Yumoto, pelo passamento do senhor José Fernandes Costa, pelo passamento do saudoso senhor Ademir Ferreira de Melo, pelo passamento do saudoso senhor Antônio Carlos Secundino e pelo passamento da saudosa senhora Helena Jangrossi Pregonês, que deliberado seja dada a ciência à família enlutada, manifestada a condolência desta Casa de Leis. Sala das Sessões, dia 6 de junho de 2022. Vereadores Aparecida, Cândida Gonçalves, Celso Antônio Gonçalves, Marco Antônio Paniche, Roseli Esteves Serrano, Germo Timóteo Federico, Carlos Pereira Rodrigues, Laiane Honório Pesarim, Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Serão oficiadas famílias enlutadas. Terminando o expediente do dia, consulto aos senhores vereadores se desejam escrever para explicações pessoais. Gente, todo mundo concorda em passar direto? Fase da ordem do dia. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do Executivo. Coloque em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 16 de 2022 do Executivo. Coloque em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda discussão e em segunda votação. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 19 do Executivo. Coloque em primeira votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda discussão, segunda votação. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 8 de 2022 do Legislativo. Coloque agora em primeira votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda discussão, segunda votação. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo, projeto de lei número 9 de 2022 do Legislativo. Primeira votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Segunda discussão, segunda votação. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 10 do Legislativo. Coloque em primeira votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque agora em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado. Coloque em discussão o requerimento número 105 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloque agora em votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em discussão a moção de parabenização número 11 de 2022, de autoria da vereadora Laiane Honório Fezarim. Coloque agora em votação, quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos prestar homenagem póstumas aos saudosos citados no expediente do dia, fazendo um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a tratar, agradecemos a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 21 de junho do decorrente ano. Dou por encerrada a presente sessão às 21h41. Boa noite, Deus abençoe a todos.